RFI convida.
Silvano Mendes.
Ele é compositor, arranjador, pianista e multi-instrumentista. RFI convida hoje André Memari. Bom dia, André.
Bom dia, Silvano. Um prazer estar aqui com você.
Prazer recebê-lo também. Você está aqui em Paris, onde participou, onde se apresentou na Sala Gaveau, junto com a Orquestra Regional da Normandia, ao lado da pianista Christine Ortiz. Antes de mais nada, como foi esse concerto? Como o público recebeu?
Bom, para mim, um concerto muito especial que marca meu primeiro concerto em Paris. Já havia me apresentado na França, em Jean Le Pin, e já havia até gravado em Paris, porém foi o meu primeiro concerto. E tocar na sala onde Villa-Lobos estreou suas obras, estreou em Paris, é algo muito significativo para um compositor como eu, que justamente veio estrear uma obra comissionada pela Orquestra Regional de Normandia.
Você é conhecido por misturar referências eruditas e populares, por uma vasta produção com mais de 20 discos, mas também por ter começado uma carreira bastante precoce. Aos 5 anos você começou a estudar música e aos 10 já compunha, já improvisava. É verdade que você praticamente nasceu num banquinho de piano?
É verdade, Silvano. A minha mãe, que aliás é a minha referência musical desde a primeira infância, ela recebeu de presente do meu pai o piano quando soube da gravidez. Quer dizer, então o piano e a minha vida estavam ali traçados já desde o início e ela começou a me dar a luz no banquinho do piano. Mitologias à parte, eu comecei de fato muito cedo porque tinha música em casa o tempo todo, na sala, né? Minha mãe tocando músicas variadas no mesmo piano. Portanto, esse exemplo da música sem fronteira já estava ali muito cedo na minha vida. E eu comecei profissionalmente aos 11, 12 anos, já tocando em pequenos eventos sociais na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista. E sim, eu fui bastante precoce comecei uma carreira profissional bastante jovem.
E começou tocando em festas, em bailes, sim. Mas aos 15 anos você já dava aula, inclusive com métodos de ensino que isso. Você implementou. Eu ouvi você dizendo várias vezes que é importante expor as crianças à música, principalmente uma música que não é necessariamente a música imposta pelo mercado. Como você vê essa questão da formação da música para as crianças no Brasil?
Eu acho que a música é independente se a pessoa vai se tornar um músico profissional ou não, a música na vida de um ser humano é sempre algo muito bom, ela é uma estrela guia. Na minha vida, especialmente, eu devo tudo a ela, né? Eu estou aqui por conta dela, ela me convida para estar no mundo inteiro, eu conheço pessoas de todo lado, de todas as culturas, e quem me leva é a música, né? Agora, quando eu digo que a criança deve ser exposta a uma música não ditada pelo mercado, é algo bastante óbvio, porque as leis do mercado não são as leis da música, são leis do capital, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, um país que não conhece as suas grandes riquezas, né? O Brasil não conhece o Brasil. Então, como eu digo, da educação musical desde cedo é justamente para a criança ter acesso à sua grande riqueza, esse manancial cultural que é a música brasileira, que me trouxe aqui, que me leva em toda parte. É uma arte valorizada em todo mundo.
E quais são os próximos projetos? O que tem previsto aí para as próximas semanas e meses?
Bem, eu tenho, como eu te disse, parcerias que muito me alegram e com músicos de todo mundo. Eu, voltando a São Paulo, tenho um trabalho com a grande Maria João, cantora portuguesa, que também gravou um disco de música brasileira em homenagem ao Aldir Blanc, poeta brasileiro. Teremos apresentações. Tenho também com o meu trio, um trio que já me acompanha há mais de 20 anos. Uma formação que, embora seja ligada mais ao jazz, é um trio de música brasileira, das minhas composições, né? Tenho encomendas para o próprio Menezes, que eu já mencionei. Grande cellista, me encomendou uma suíte para violão e violoncelo, que ele vai tocar com um grande violinista irlandês, Paul Galbraith, na turnê americana que eles farão esse ano. E sim, trabalho como compositor, como arranjador, como produtor. Tenho no estúdio, como eu disse, às vezes produções que eu não estou tocando necessariamente, mas estou conduzindo a gravação, estou com uma partitura na mão, gravando outros músicos, algo que eu também gosto de fazer. E assim a minha carreira acaba sendo diversificada, o que é algo que é bastante positivo no momento de crise que vivemos no Brasil. Quer dizer, essa versatilidade acaba sendo um caminho muito brasileiro por necessidade e também pela minha natureza de ser um ser curioso.
E última pergunta, você comentou a questão da crise brasileira, de que maneira isso afeta o teu trabalho diretamente?
A crise brasileira é a mais profunda da nossa história, não só econômica, como institucional e de identidade. O brasileiro anda com uma autoestima muito baixa. Quem não está com autoestima baixa está doente. Ou quem está com autoestima muito baixa está doente por isso. A verdade é que estamos no momento de nos reinventarmos como brasileiros, de lembrar o que nos faz de fato brasileiros, que nos honra, né? A nossa música, por exemplo, é um elemento que sempre salta como algo muito positivo, algo valorizado no mundo inteiro, apesar da nossa música não estar conectada com o seu povo como outrora, né? Já não se vê assim, a música popular brasileira de grande qualidade já não é mais a música popular. Ela é uma música já de nicho também. Ou seja, a crise é uma crise profunda. Eu espero que a gente saia mais maduro e mais crescido desse momento. É um momento difícil. Para o artista, então, nem se fala, porque a cultura e a educação no Brasil é a primeira coisa que se corta quando se tem uma crise. Quer dizer, a própria sociedade acha a cultura algo superficial, o que é algo fruto de má educação. Má educação há décadas. Então, isso não se corrige em uma ou duas gerações. São décadas de trabalho duro e espero que a gente vá nessa direção, porque se não for, eu não sei como vai ser.
Esperamos todos. Muito obrigado, André Memari, por ter participado aqui do RF Convida. Eu deixo vocês ao som de Lagoa da Conceição, justamente com o seu trio de jazz. Obrigado pela
Eu que
presença.
agradeço, um prazer.